abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
E o apóstolo Paulo declarou: eu sei em quem tenho crido. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz: por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, pois sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está preso em Roma pela segunda vez. Agora, não mais com certas regalias. Paulo foi jogado na masmorra Marmentina, um lugar úmido, frio, insalubre. O nosso combativo apóstolo, o maior escritor do Novo Testamento, esse bandeirante do cristianismo, como gosta de chamar o pastor Hernandes Dias Lopes, ele já está velho e cheio de cicatrizes. Pesa sobre ele a imputação do mais severo crime. Acusam-no de ser o líder dos incendiários de Roma, a mais rica e a mais poderosa, a mais populosa cidade do mundo. A cidade de Roma, capital do império, ardeu em chamas 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho, no ano de 64 depois de Cristo. 70% da cidade foi atingida pelas chamas. E esse crime horrendo foi colocado na costa dos cristãos. Como resultado, houve um massacre sangrento contra eles. Muitos foram crucificados, outros queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Paulo, como o líder mais conhecido dos cristãos ocidentais, foi preso e jogado nessa prisão imunda, de onde as pessoas saíam normalmente leprosas ou para o martírio. Como consequência disso, algumas coisas aconteceram, como veremos agora. Em primeiro lugar, Paulo foi acusado de ser malfeitor. O veterano apóstolo, que plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Caia, Ásia Menor, está preso como um bandido, como um criminoso, pesando sobre ele a imputação do crime bárbaro de ser líder dos incendiários da capital do império. Jogaram lama no nome desse homem de Deus, arruinaram a sua reputação, destruíram a sua imagem e transformaram num desordeiro impiedoso. Paulo é abandonado pelos filhos na fé. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, todos os da Ásia Menor o abandonaram. Esses eram membros das igrejas que Paulo plantou direta ou indiretamente. Esses cristãos conheciam Paulo, sabiam do seu caráter, conheciam, sobretudo, a sua espiritualidade, a sua convicção, sua plena convicção de fé. E também sabiam que ele era inocente e que as pesadas acusações contra ele eram uma clamorosa injustiça. Porém, esses irmãos fracassaram na coragem, acovardaram-se e deixaram Paulo sozinho, em vez de se posicionarem ao seu favor. Terceiro lugar, Paulo é vítima do constrangimento de Timóteo, seu filho mais chegado. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 8, o próprio Timóteo, seu mais próximo colaborador, seu filho amado, sentiu vergonha das algemas de Paulo. Ficou constrangido em posicionar-se publicamente a favor do velho apóstolo. Mesmo sabendo que as acusações eram falsas e que não cabia a Paulo a cunha de malfeitor, calou sua voz e ficou envergonhado em defendê-lo. Talvez de todos os esbarros que Paulo sofreu, esse foi o que mais doeu, o que mais machucou, saber que até mesmo seus amigos mais próximos ficaram constrangidos de sair em sua defesa. Em quarto lugar, Paulo foi vítima da ingratidão e do abandono em sua primeira defesa, conforme o seu relato em 2 Timóteo 4:16. O mesmo sendo acusado de um crime tão grave, Paulo teve direito de defesa. Porém, em sua primeira defesa, na audiência onde deveriam apresentar suas alegações de inocência, a presunção da sua inocência, ninguém apareceu por lá para defendê-lo. Ao contrário, todos o abandonaram. Não fora a assistência do Senhor para revestir-lhe de forças, Paulo teria sucumbido. Paulo sofreu a dolorosa dor da ingratidão daqueles que conheciam seu testemunho, seu caráter e que foram fruto direto do seu frutífero ministério. E em último lugar, Paulo é sentenciado à pena de morte, mesmo sendo inocente. 2 Timóteo 4:6, Paulo escreve para Timóteo em sua segunda epístola como um homem no corredor da morte, aguardando o dia de sua execução. Não escreve para estadear sua revolta, mas para dizer que o Senhor o revestiu de forças, para afirmar que valeu a pena, pois o seu combate foi um bom combate, sua carreira foi concluída com honra, sua fé foi preservada, uma fé indesistível, uma fé intransponível. Escreve para dizer que a sua morte era uma oferta ao Senhor e que à sua frente estava a coroação, não meramente o martírio. Escreve para dizer que sua fé estava inabalável, irretocável, infalível, indesistível, e que a âncora da sua esperança estava firmada em Cristo. Por isso diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 1, versículo 12. Ó inabalável convicção da glória, ó esperança bendita, bendito é o Senhor Jesus. Nós devemos estar prontos como Paulo a morrer por Cristo. Não importa o que aconteça, devemos dizer como ele: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu louvo, eu adoro, eu sei a quem eu sirvo.
Quando todos os sonhos parecem tornarem-se desânimo, quando as preces são meras palavras que bailam ao som do vento, olho pro céu, clamo a Deus, meu Deus, controle de tudo no firmamento. Sei que nada acontece se não for teu querer. Em ti
parecem tornar em si densa névoa, muitas águas querem me afogar, ao Deus, tantas trevas querem me cercar. Quando tudo parece findar, ao Deus, ao Deus, ao Deus, em ti
interpretação em Márcio José e Liriel, Creio em Ti.
Abençoando você, 92 FM.